Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui com mais um programa da Profissão TI e hoje eu tenho a alegria e o prazer de conversar com o Fernando Madeira, CEO do Terra. Olá, Fernando, tudo bom?
Tudo. Tudo beleza.
Fernando, se apresenta um pouco para o nosso público.
Bom, eu sou um dos fundadores do Terra e, apesar da internet no Brasil ter, ou a internet no mundo ter 15 anos, a empresa foi fundada há 21 anos já. E a gente começou a empresa como uma empresa de software, de desenvolvimento de software. Naquela época tinha uma reserva de mercado, as pessoas não podiam ter computadores na casa, eram só, como a gente chamava na época, mini mainframes, e não eram computadores mundiais, eles eram todos fabricados no Brasil. E essa reserva facilitou a criação da nossa empresa. Quando a gente decidiu entrar nesse negócio, secretária não conseguia usar computador, porque era uma linguagem muito difícil. Então nós criamos o primeiro Office para o sistema Unix no Brasil. E como era uma reserva de mercado, só podia comprar, sei lá, 6 fabricantes que existiam no Brasil, a gente cresceu muito. A gente chegou a ter uma época com mais de 10 mil usuários, que há 20 anos atrás era muita gente, né? Era como se tivesse, sei lá, 20 milhões de usuários hoje no Brasil. E essa empresa de software, nós éramos desenvolvedores, eu fiz informática na PUC no Rio Grande do Sul, e a gente passava horas atrás do computador escrevendo código. E aí a reserva terminou, as empresas começaram a chegar no Brasil, Microsoft, Lotus e Unix, que era uma coisa que estava desenvolvendo no Brasil, acabou quase, né, ficando mais para servidores e menos para as pessoas normais utilizarem, e a automação de escritório virou Windows. Nessa época, como a gente sabia de e-mail e de TCP/IP, que é a linguagem básica dos computadores que eles se conectam, a gente chegou à conclusão de que, bom, vamos para os Estados Unidos e vamos exportar, já que os gringos estão chegando. Nós éramos, naquela época a gente tinha uns 19 anos, cheio de vontade, a gente disse, vamos para os Estados Unidos, vamos invadir a praia deles, não vamos ser invadidos por eles. E a gente conseguiu ir para os Estados Unidos, ficamos numa região chamada Silicon Valley, na Califórnia, e que naquela época, isso era 94, foi o berço da internet. Então, as primeiras empresas de internet estavam nascendo naquela época, quando a gente foi para lá para tentar exportar esse software que a gente fazia. E a gente conhecia e-mail e TCP/IP, que é essa linguagem, que era a base total da internet, da criação da internet. E uma coisa que a gente foi fazer lá, que era automação de escritórios, né? Os Words, os Offices e tal, para sistemas, a gente acabou entendendo de internet. E a gente achou que a internet ia ser a grande nova onda em tecnologia. E a gente trouxe a internet para o Brasil, então nós somos os primeiros caras a trabalhar com internet em 95. E aí a coisa explodiu, a gente criou o primeiro provedor de acesso. Agora tem o Terra, que está presente não só no Brasil, mas está em 18 países da América Latina, nos Estados Unidos. Todos os meses passam mais de 70 milhões de pessoas nesse portal. E tudo que a gente acaba vendo no final do dia como na nossa tela do computador é fruto de TI, ou é fruto de tecnologia, ou saber como uma rede funciona, ou como os programas se falam entre si. Então, isso tudo que a gente vê que é diversão, entretenimento, Facebook, Terra, essas coisas, se não tivesse TI por trás, não existiria.
Muito bom. E olhando um pouco Fernando versus Terra, o que disso tudo ainda é o que te seduz, o que te desafia? Qual desses serviços, esse globo Terra, né, essa comunicação Terra ainda te seduz e te faz pensar em mais coisas?
Um negócio que eu acho que é um barato, que me dá vontade de levantar de manhã da cama, é a internet ou Terra, enfim, esse mundo digital que a gente vive, ele te dá a chance de você começar o dia com uma página em branco e sair escrevendo ele. Então, não existe uma regra pronta. Eu posso chegar aqui de manhã e inventar uma coisa nova, transmitir os Jogos Olímpicos ao vivo para milhões de pessoas. Ou eu posso inventar uma maneira das pessoas receberem uma mensagem no celular a respeito de um jogo de futebol, mesmo que ele esteja numa reunião de trabalho, e ser avisado que tem um jogo e que o time que ele gosta está marcando um gol. E receber uma foto, ou receber um vídeo daquele gol no instante que acontecer. Isso que eu acho que é o maior barato no TI ou na tecnologia. A história da tecnologia, né, seja criando equipamentos como hardware ou escrevendo as coisas que fazem aquele hardware funcionar, que é o software, que são os programas, nunca teve uma regra, a gente sempre inventou coisa em cima. Quem gosta de inventar, quem gosta de um desafio novo todos os dias, isso é, para mim é a maior mola que me impulsiona para fora da cama. E eu acho que é isso que seduz hoje, não só a mim, mas as, sei lá, milhares de pessoas que trabalham no Terra, ou as milhões de pessoas que trabalham com tecnologia, com informação, com todo o sistema digital que tem hoje no Brasil e no mundo. É a gente poder escrever uma coisa diferente, não ter um parâmetro. Se amanhã eu quiser destruir tudo que eu fiz e começar do zero com tecnologia, eu vou fazer maior, mais rápido, mais barato e mais fácil para as pessoas utilizarem. Acho que esse é o grande barato.
Fernando, ainda existe no mercado essa visão de que o profissional de TI, especialmente o programador, o desenvolvedor, é um cara fechado, e você está dizendo uma coisa totalmente contrária, falando do profissional que quer inventar alguma coisa. Que mudança aconteceu? Que atributos esse profissional de informática teve que adquirir nos últimos anos e para que lado que ele precisa continuar pensando em crescer, em desenvolver competências?
Quando eu fiz informática, né, as pessoas... Já faz algum tempo, já faz 20 anos que eu me formei, né? Então as pessoas diziam assim, puta, isso é para quem usa óculos, não faz esporte, né? E não tem namorada, não tem vida, fica o dia inteiro atrás do computador. Acho que naquela época era mais ou menos assim mesmo, a gente ficava muito tempo atrás do computador, mas eu fazia esporte, tinha namorada, vivia normalmente, né? É que era uma coisa que ninguém conhecia, né? Tecnologia, muitos anos atrás, quando começou, informática... programar computadores, era uma coisa realmente que dava medo nas pessoas, as pessoas não conheciam. Hoje, informática está em todos os lados, todo mundo leva um celular, né, no bolso. Os celulares, mesmo os mais básicos, têm mais poder de guardar informações ou de processar cálculos matemáticos do que os computadores que eu utilizava e ocupava uma sala inteira na época que eu fazia informática. Então, uma coisa era um rato de laboratório, hoje é um celular que está no teu bolso. Então não dá mais para dizer que tecnologia é uma coisa que assusta as pessoas, né? Pelo contrário, todo mundo usa tecnologia dentro de casa e isso faz com que a própria profissão do tecnólogo, do cara que trabalha no hardware, faz os programas, que trabalha com o mundo da TI, tenha mudado. Ele tem que falar com as pessoas. Eu dizia, pô, quando o cara fazia informática antigamente, não precisava nem falar com as pessoas, falava com a máquina. Hoje, se você não está na rua, não vive a cultura das pessoas, não dá para desenvolver um celular. Desenvolver um celular que não fala com redes sociais, está louco. Então o cara tem que ter rede social. Tudo bem, o cara pode ser mais introspectivo, gostar mais de matemática, que é uma coisa que todo mundo ainda acha que é uma coisa de nerd, né? Gostar de matemática, mas... mudou muito. E eu acho que isso afetou muito a carreira de TI. Antigamente, de novo, a gente via caras muito fechados e hoje os caras que mandam na TI no Brasil ou no mundo são caras muito mais abertos, que têm uma outra cabeça. Outra coisa que se dizia muito também é que o cara que fazia tecnologia ou estava ligado à tecnologia informática no passado era um cara que não precisava ser criativo, né? E não é verdade. Desde o início sempre precisou muita criatividade, porque dizer para uma máquina... o que ela tem que fazer, como é que ela tem que se comportar, como é que ela vai guardar os dados. Né? Sem ser uma pessoa do outro lado, você tem que ser muito criativo para fazer. Então, eu brincava com os caras, e mexo até hoje com o pessoal que fazia publicidade, pô, a única diferença é que vocês estão na frente da televisão, a gente ficava por trás da televisão, da tela. Mas a criatividade é a mesma, cara, não tem diferença. E eu acho que isso é importante. A pessoa que gosta de desafio, o lance da tecnologia, tá bom, de novo, tem muita matemática, tem que fazer cálculo... Mas quando a gente descobre o porquê daquilo, que tem que fazer um computador ou uma placa, uma memória, um celular, responder a coisas legais na vida, como é uma rede social, mandar um SMS para alguém, a gente fica mais criativo e começa a ter um entendimento diferente das coisas que estão ao redor. E isso tem que traduzir para uma máquina e tem que ter muita criatividade para fazer isso.
Nomeadamente, assim... item. Que competências você acha que o mercado hoje está buscando nesse profissional que supostamente já vem tecnicamente qualificado? Ele já sabe programar, ele já conhece um pouco de servidores. Além disso, o que a escola não está dando que ele precisaria ter construído?
Primeiro, eu acho que tem toda a relação com o mundo ao redor, né? Isso que eu estava falando antes. As pessoas têm que entender que tecnologia... Você pode estar programando um banco de dados para armazenar informação de milhões de pessoas... de um banco, por exemplo, né? Mas se você não entender que aquela transação que você está fazendo, está programando lá e armazenando naquele computador é fundamental para uma pessoa, porque ele está pagando a conta, a escola do filho, ou ele está recebendo salário, você não vai conseguir fazer um bom programa. E isso eu acho que as escolas técnicas, as universidades, acabam esquecendo. Dão muita ênfase à técnica e esquece que a gente vive numa sociedade totalmente tecnológica. De novo, há 15, 20 anos atrás, quando você ficava dentro de um laboratório, beleza. Aquele programa que você fazia, a tecnologia, ia ser usado por um cara tão bom quanto você, né? Hoje a tecnologia é usada por uma senhora de 80 anos ou por uma criança de 3 anos. Então, essa mudança de entender o que está ao redor, que a tecnologia é fundamental para o dia a dia, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é estar sempre aberto à mudança. A escola ou a universidade ensina isso quando a gente, né, prepara os programas para rodar nos computadores. Mas nós, como bons informáticos, a gente fica sempre muito preso a uma determinada rotina, né, fazendo coisas rotineiras. E a tecnologia mudou muito, ela muda muito rápido. A gente não pode dar como certo uma coisa que fez hoje e que vai estar rodando ou vai estar funcionando daqui a 6 meses, 1 ano. As coisas mudaram muito. Então, as pessoas vêm da faculdade muitas vezes para trabalhar, por exemplo, numa empresa como Terra, muito formatadinhas, assim. Elas querem que aquela realidade seja para sempre. Esquece que aquilo ali vai mudar ou que você tem que estar aberto a novas formas de fazer, a escutar. E eu acho que a terceira coisa, que não é uma questão só da carreira de informática, de TI, mas é, de uma maneira geral, o desafio de todas as universidades, pode ser psicologia, medicina ou informática, é trabalhar em conjunto, trabalhar com um grupo de pessoas. E talvez em especial nessas profissões onde a gente é muito, depende muito só de si mesmo, né? Programar um computador e tal, uma atividade muito solitária, a gente acaba esquecendo que tem que trabalhar com outras pessoas. E é impossível no mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tantas áreas que você tem que interagir, que você não consiga trabalhar em equipe. E isso é uma das dificuldades maiores que a gente tem hoje. No Terra a gente tem jornalista, cara de informática, caras de conteúdo, publicitário, caras de produto. É uma gama, é uma fauna aqui dentro. E todos eles, para fazer um produto como Sonora, que é um negócio de música, pô, todos os caras têm que se falarem. Se eles não falam, não se escutam, não sabem trabalhar em grupo, não sai, cara, não rola. E eu acho que isso é uma coisa que a universidade até hoje, em qualquer área, não conseguiu suprir. Trabalhar bem em grupo. E eu acho que isso é um desafio.
Legal. E olhando para um cenário de curto prazo, os próximos 5, 6, 7 anos, o que você acha que são as oportunidades que estão estourando em tecnologia? O que está para acontecer? Está na boca de acontecer?
Bom, primeiro, toda a parte que existe há anos, que é base de dados, eu acho que um bom analista de base de dados, de construção de dados, de análise, vai ser muito demandado ainda. Por quê? Porque todas as nossas informações estão virando digitais. Seja informações de um cidadão, informações de uma empresa, nossas informações que a gente coloca em redes sociais, tudo isso vira dado no final do dia. E esses dados precisam ser bem organizados, bem administrados, bem utilizados. Então, o profissional na área de base de dados, acho que cada dia vai ser mais requisitado. Novas tecnologias, principalmente tecnologias que falem com a internet, podem ser profissionais de rede, profissionais de desenvolvimento de aplicativos, profissionais que consigam trabalhar com dados que não estão fisicamente alocados no computador, que necessite a colaboração de vários computadores ou que não estejam armazenados num só lugar, como são, a gente chama de efeito de rede ou de nuvem, que está os dados dentro de um lugar qualquer do mundo e você tem que operar com ele. Esse perfil tecnológico vai ser cada dia mais demandado também. O Brasil está passando por uma expansão de redes, né? Não existe lugar hoje no mundo onde se instale mais banda larga e mais aparelhos celulares por dia do que no Brasil ou na América Latina. Então você tem, na América Latina hoje por dia, 10 mil novos acessos de banda larga são instalados e 100 mil novos celulares são habilitados todos os dias. Esse profissional que sabe trabalhar com essa comunicação em rede, que é o que a gente chama, puta, é um profissional que está super demandado também no Brasil. Fora todo profissional que trabalhe com o mundo celular. Então, o Brasil agora está atingindo 100% de penetração de celulares. Significa que, tecnicamente, cada brasileiro tem um celular no bolso, né? Tem brasileiros que têm 2 ou 3, por isso que a média fica 100% de penetração. E isso vai ser muito maior. Talvez o Brasil, em 2 anos, tenha 120% de penetração de celulares. Desenvolver coisas para os celulares, cada dia é mais fundamental. Então, empresas como Terra, por exemplo, eu preciso que todos os conteúdos do Terra, ou aplicativos que o Terra tenha, rode no bolso das pessoas, dentro de um celular. Eu quero que o cara, para saber o resultado de um jogo de futebol, ele não precisa acessar o computador ou estar próximo de uma tela. Ele pega o celular do bolso e consiga ver o resultado. Isso é um profissional de tecnologia bastante experimentado que a gente está precisando. E não é só o Terra. Milhares de empresas, eu diria que virtualmente todas as empresas precisam disso. E finalmente, e-commerce. E-commerce é um negócio que no Brasil está explodindo. E-commerce, se a gente pega Brasil, nós estamos com quase 70 milhões de pessoas acessando a internet. Um terço, um pouco mais do que um terço da população brasileira tem acesso à internet. Em 3 anos, a gente espera que metade da população brasileira tenha acesso à internet. Isso vai fazer com que as pessoas comprem mais pela internet do que compravam antes ou comprem hoje. Toda empresa que produz, não interessa o tamanho da empresa, uma empresa super grande, uma empresa muito pequenininha de fundo de quintal, vai precisar vender seus serviços ou seus produtos pela internet. E o profissional que faz isso é um profissional de TI no final do dia. É um cara que vai fazer um programa, que vai pegar o estoquezinho lá do cara que ele tem na casa dele ou que tem na super empresa que ele tem, vai gerenciar esse estoque, vai colocar à disposição na internet, vai fazer com que a transação que o cara está fazendo do outro lado do computador seja segura, que ele possa comprar e receber o seu produto 2 dias depois, 3 dias depois, na casa ou no escritório dele. Esse profissional, ele é um profissional de TI, que conhece rede, que conhece banco de dados, que conhece programação de internet, que sabe como fazer uma boa interface de usuário. Tem muita possibilidade. Eu acho que a carreira de TI começou no Brasil final da década de 70. Meados da década de 70 foram as primeiras universidades de tecnologia que existiram no Brasil. Nós estamos falando de 40 anos. É pouco. Muito pouco. E a tecnologia, de novo, aplicada no dia a dia das pessoas, começou há 10 anos atrás, 7 anos atrás. E tem muito para explodir ainda. Então, eu vejo que é uma carreira, se era promissora na época que eu fiz, quando eu fiz, eu tive que concorrer contra 60 pessoas por uma vaga na minha universidade, né? Hoje, eu acho que é mais uma questão ainda de ter mais quantidade, mais qualidade do que tinha na minha época. Eu acho que ainda é um terreno super fértil, é um lugar onde cada dia mais pessoas vão ter chances de emprego que seguirem nessa carreira de TI.
Fernando, o Terra hoje tem posições abertas? Está procurando gente?
Está procurando gente.
Tem dificuldade de fechar essas posições?
A gente tem hoje, o nosso time de tecnologia está baseado em duas áreas no Brasil, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre. Onde a gente vem buscando mais pessoas é nessa área de celular, banco de dados e rede, que são os conhecimentos mais importantes que a gente tem, fora a programação de internet, né, os famosos códigos Java, que é a linguagem do computador, caras que consigam trabalhar com linguagem HTML, né, que é a programação que vai na internet. A gente precisa, nós contratamos por mês na ordem de 10 a 15 pessoas novas para os cargos de tecnologia, né? Isso é para repor as vagas que a gente acaba perdendo para o próprio mercado, porque é um mercado que está super aquecido. Hoje é muito comum pessoas de internet começarem a sua carreira no Terra, logo depois o mercado vem, compra, leva essas pessoas, a gente tira pessoas de outros lados também, ou seja, o mercado está muito aquecido e todos os meses tem por aí. Esse é o número de vagas que normalmente a gente está repondo ou construindo novas, são 15 a 20 pessoas todos os meses. Então, o que acontece com esse profissional de TI? O mercado está aquecido, eu não consigo te dizer o número hoje de vagas que se abre todos os meses no mercado, mas eu posso te dar uma estimativa do que está acontecendo. O mercado hoje, eu falei para vocês, a gente contrata hoje no mercado não só para aumentar o nosso quadro de TI, mas para repor as vagas, né? O maior caso de contratação é para reposição de vagas. Isso significa que o mercado está muito aquecido. Então, Um cara entra no Terra, e a gente gosta de pegar as pessoas para a entrada logo na universidade, então a gente se aproxima das universidades, a gente tem um programa de trainee para várias áreas, incluindo TI, dentro do Terra, para terminar de formatar, né, de criar esse profissional aqui dentro da casa, que a gente acha que tem algumas coisas que o Terra pode oferecer como experiência profissional e até de conhecimento técnico que as faculdades não conseguem. Essa vivência internacional, essa experiência com outras áreas, o próprio fato de trabalhar multidisciplinar, né, com outros tipos de conhecimento, outras pessoas e outros grupos. Então a gente traz esse cara, o salário inicial para um cara formado no Terra, na área de TI, tá na faixa de R$ 2.500, R$ 3.000, depende da região em que ele está, ou Porto Alegre ou São Paulo. E a gente acaba perdendo muitos desses profissionais que depois tem um ano de casa, um ano e meio, porque a gente formatou esse cara já no final da universidade e muitas outras empresas que não têm esse tipo de programa vêm no Terra e acaba roubando e oferece um salário, obviamente, acaba oferecendo um salário maior para um cara que já está um ano dentro do Terra. Então o mercado está aquecido, a gente tem também, da mesma forma, num nível mais intermediário, roubado, né? Pessoas mais no nível de supervisão e gerência de TI, a gente tem tirado do mercado também, porque não encontra. Então é um mercado que está carente de formação, de colocar mais pessoas no mercado e a gente acaba tirando essas pessoas de outras empresas e não necessariamente de uma universidade. Então, nesse sentido, eu acho que está bastante aquecido e existe uma demanda grande de profissionais.
Alguém que tem interesse em manter esse contato com o Terra, há um canal, há um contato?
Na capa do Terra, na homepage do Terra, www.terra.com.br. Lá embaixo, no rodapé da página, bem ao fundo, tem enviar o seu currículo. E aí tem várias áreas, pode mandar para a área de TI, para a área de redes, para a área, enfim, jornalista, conteúdo, está tudo lá dentro.
O profissional TI hoje falou com o Fernando Madeira. O Fernando Madeira é um CEO do Portal Terra, uma pessoa super jovem, com um negócio todo à frente. Fernando, muito obrigado pela tua disposição, muito obrigado pela nossa conversa. Foi um enorme prazer.
Isso aí, vem pro TI.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.